Bem-vindos à Rádio Runeterra, seu podcast semanal. Ultimamente tá sendo, né? Sobre League of Legends e todos os jogos da Riot Games. Provando que é todos os jogos, uma vez na Viltra na Morte, a gente vai falar aqui de TFT, né? Só quando tem essas mudanças grandes, né? E hoje eu voltei aqui de férias, que nos últimos podcasts o Daipen tava comandando aí. E ele também tá aqui hoje, né? Porque ele é o TFTzeiro da rádio, né? Dá um oi aí pra galera.
Oi, gente, aqui é o Daipen. Vamos falar mais uma vez sobre TFT, falando sobre nossas primeiras impressões sobre a atualização do set 5, né, o da contestação, que é o Despertar dos Heróis.
E a gente vai contar aí sobre esse setup novo do TFT que acontece aí no meio do ano, né? Que chamar de Contestação 2? Ou tem um subgênero aí, sei lá o que, dos heróis?
O Despertar dos Heróis.
The Dawn of Heroes, né?
Isso.
Ó, poliglotei todo. Isso depois das notícias e comentários da semana. Notícias da semana. O que nós temos aí de interessante ou não, né? Às vezes as notícias só são ruins e desinteressantes.
Ah, é. Notícia, na verdade, é um protesto que eu quero fazer em relação às mudanças da Riot pra Sona, que eles prometeram pra gente.
Ó, vai ser banido, hein? Já te deram bloco no Twitter. Tá cancelado pela Riot Games. A Riot Games te cancelou.
Só o meme da Dunaris no carro. Já tô cancelada mesmo. Enfim, a Riot falou bem assim: não, a gente vai dar uma passiva nova pra Sona, que ela vai ficar acumulando aceleração de habilidade, depois ela vai ganhar AP, não sei o que, né? Aí, tipo, o que virou na prática? Ela não vai ganhar AP porra nenhuma. É, eles diminuíram os scales de todas as skills dela. Aumentaram o cooldown de todas as skills, mas reduziram o custo de mana. E aí, tipo, você vai acumular só aceleração de habilidade. Então, assim, você não vai ganhar dano, seu early game vai ficar pior ainda, porque o skill de AP reduziu em tudo, o cooldown tá maior, ou seja, você vai deixar a fase de rosa da boneca pior do que já era, pra no final do jogo você ficar só virar uma metralhadora, pra ficar apertando, deixar um tijolo, assim, no teclado QWR, e ficar só mexendo com o mouse.
Não, deixa eu entender, o Q e o W não tá dando mais os buffzinhos?
Não, eles ainda dão uns buffs. Só que, tipo, o scaling de AP das skills diminuíram e o cooldown delas aumentaram.
É pra as pessoas mudarem logo pra Serafim, que é bem melhor.
Eu acho que é isso a ideia deles. Porque, assim, eles falaram que ia deixar a Sona mais interessante, melhor, mas pra... Vou testar ela ainda no PBE, mas...
Mas o que é que tem de melhor? Você só disse coisa ruim.
Justamente, eu duvido nada de positivo. Ah, ela ganha aceleração de habilidade. Mas ela já vai fazer aceleração de habilidade.
É, por exemplo, tem cooldown maior, mas tem um dano mais opressivo. Ou ela ganha resistência pra ser mais forte comigo.
É, tipo assim, o dano não aumentou no final do jogo. Enfim, aí tem esse protesto aí que eu quero deixar. Que achei que essas mudanças não vão adiantar, mas enfim.
Essas mudanças já estão no PBE? Já chegaram no jogo? Como
é que... Vai chegar no patch 11.16, não tá no PBE ainda. Ele tá no PBE, não chega, não tá no LoL Live ainda. Vai chegar dia 18 de agosto.
Que doideira. É só isso que temos de notícias?
É, que eu lembro, sim.
É, eu tava lendo algo no Twitter, eu tô muito desatualizado. É... Chegou o Yorick, que vai participar desses eventos todos aí de Ilha das Sombras?
Não sei, eu não cheguei na Ilha das Sombras ainda, eu tô atrasado, tô em Targon.
Eu também tô em Targon. Mas parece que já foi liberada a Ilha das Sombras, que eles estão liberando nas semanas, alguma coisa assim, né?
Estão liberando aos poucos, agora se já chegou, não sei.
Não, o que é estranho é que todo esse rolê do Viego até agora não vem uma menção do Yorick. Yorick é o único ser meio vivo que tá lá, né? Com um potinho da água de Jerusalém indo pra cima e pra baixo, né?
Eu só vi uma referência que foi na skin do lendário do Graves, que ele fala tipo assim: nossa, Yori, o que é isso aí do seu lado? Essa merda é muito bizarra. Alguma coisa assim.
Aí ele é Isolde. Tan, 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 tan.
Tem essa teoria, né? Que a madame lá do Yori é um dos fragmentos da Isolde.
Mocreca, eu chamo. Ah, Ah, pode ser. Ela tá toda fragmentada, tá na cena, tá na boneca, tá no... Duvido nada. Talvez que no final o Viego extraia a Isolde de todo mundo assim e a própria Isolde derrote o Viego. Teorizei tudo.
Ia ser bom. Deixa o cacete nele.
Comentários da semana, já que a gente já falou aqui das notícias, né? Isso. Que comentários a gente tem aí, Lucas?
Temos um comentário do Alexandre Dantas no nosso último podcast sobre o Action.
Então, o que, que aí nosso querido seguidor Alexandre contou aí pra gente?
O Alexandre diz bem assim: salve pessoal do cast, gosto muito do trabalho de vocês. Me fizeram voltar a jogar, sou top mid jungle, mas jogo a DC às vezes. Acho que o Action...
Ah, e o Alexandre ele comentou em dois podcasts aí, né? O dos bonecões, né, o 123, e o do Action, 124, né? O que ele disse aí pra gente, ambos?
Ó, no episódio sobre os bonecões, ele disse bem assim: bom dia, tarde ou noite para o pessoal do podcast, gostei muito do episódio. Voltei a jogar LOL e tenho raiva de jogar contra. Illaoi, Garen, Janna, Evelynn, Lee Sin, Teemo, sou mais o top mid jungle. O que você tem a opinar sobre eles?
Contra Illaoi, Garen, eu diria que o Jax é uma boa. Ou o Teemo é uma boa contra o Garen, né? A Illaoi eu acho que o Jax, porque o Jax movimenta muito, então o Jax pode, tipo, dar uma escaitada nela, correr em volta dela, isso acaba trollando os tentáculos delas, né? Também eu acho que coisa que tem muita DPS assim, vence a Illaoi na troca, né?
Uhum.
Que a Illaoi é um lutador mais do tipo parrudo, tipo um Yorick, Naves, esse tipo de coisa. Aí esses bichos duelista DPS infinito, eu acho que tem vantagem contra essas coisas aí.
Sobre a Evelynn, o que é muito bom contra a Evelynn é ping, faz muita diferença você espalhar
um F4.
Monte... faz muita diferença espalhar um monte de ping pelo jogo e jungles que sejam tem um early game bem forte também, que consigam ficar invadindo a Evelynn, vai atrapalhar bastante ela.
É, eu li sim, eu não sei o que dizer contra a Lee Sin, sabe?
Eu odeio Lee Sin, ou como você chama, né, lixinho.
Ah, mas aí depende muito de quem tá jogando de Lee Sin. Tem umas pessoas que jogam de Lee Sin que realmente ele vai fazer o impossível mesmo, você não tem não tem como responder a ele, sabe? E contra Teemo, acho o Teemo muito fácil de counterar, porque eu jogo de Teemo, eu vejo que é ridículo. Mordekaiser, é impossível o Teemo matar o Mordekaiser. O Cho, qualquer bicho AP no top, sabe? Destrói o Teemo. E os campeões melee, que supostamente era pro Teemo counterar, alguns deles fazem um item de MR e já solo o Teemo já, tipo Sete, Riven, Irelia. É só eu pegar esses bonecão lutador que venceria a Illaoi também e sair pulando pra cima do Teemo. O Teemo não tem resposta, sabe? Porque a velocidade do Teemo não garante o escape dele. O W dele.
Contra a Janna, assim, pelo que você falou, você não costuma jogar de suporte, mas se por acaso for jogar de suporte, Zyra e Blitz são ótimos contra a Janna em geral. E campeões que tem burst muito alto, assassinos em geral também vão explodir a Janna fácil, Kha'Zix, Rengar.
Um Nautilus funciona?
Depende, se a Janna for boa, não funciona não.
Porque ele empurra o Nautilus pra trás, né?
É, porque ela vai jogar o furacão e vai empurrar o Nautilus.
E se for o Nautilus e aço, só dando ponte e clique no R?
Aí não tem como.
aí nada tem como, né?
Pô, aí não dá. Malphite aí, ó. Boa Malphite. O tempo da ult vai ser muito mais rápido do que o tempo de reflexo da Janna de ultar.
Pô, Malphite e aço na bot lane. Só o Zer. Pá, pá.
Chega a manteiga derrete.
Tá repreendido. Eita, e no podcast do Action, o que, que o Alexandre tem pra dizer pra gente?
Ele diz bem assim: salve pessoal do cast, gosto muito do trabalho de vocês, me fizeram voltar a jogar. Sou top mid jungle, mas jogo como ADC às vezes. Acho que o Action junto com a Gwen e Viego deram uma balançada no LoL, mas saudade de balancear em alguns antigos, como Kennen, WW e Kayle. Enfim, continue com bom trabalho e boas crime play na Ranked.
Aqui, crime play é comigo mesmo.
Nossa, comigo então, misericórdia.
Dá pra montar um quadro todo do Bronze Onk só com o meu experiente.
Nossa, tem cada...
E o que você acha aí? Que os campeões novos, né? 20 passivas, 20 mobilidade, 20 curas. Enquanto os campeões antigos tá, não acompanha, né? Eu acho que o Daniels falou isso esses dias, né? Que os campeões antigos, não tão... Foi o Daniels ou foi o Dark? É tanto YouTube.
Alguém disse.
É, foi o Dark que disse que, por exemplo, chega um ADC novo com 1000 coisas diferentes, 1000 recursos, e a Sivir e Tristana tem quase nada, sabe?
Não, a Tristana consegue se virar ainda, porque ela é roubada. Agora a Sivir passando mal, né? Respirando por aparelhos.
Junto com a Sona lá.
Como dizem, a Sivir é a mulher item, né? Porque a passiva é o Machado Termestre, o W é o Runan, o E é o Limiar da Noite, o R é o Shurelio, né? Então, literalmente, ela não tem nada de único. E qualquer coisa que ela faz, você compra um item pra substituir a Sivir. E uma coisa, assim, que eu tava reparando também é que, meio que, tipo, campeões que são antigos e são fáceis, eles começam a ficar difíceis, porque os campeões novos têm tanta coisa no kit que você tem que, tipo, jogar o dobro pra compensar o fato do campeão antigo.
Você tem que ter muito dedo pra enfrentar um campeão novo, sabe? Mesmo seu inimigo não tenha tanto dedo, sabe? Até em caso de rework, assim, tipo, sei lá, Kaiser. O cara tem que errar, querer muito perder pra você vencer o X1 do Kaiser, sabe? A não ser que for um counter muito forte.
Pra mim, um exemplo disso é o Brand, porque, tipo, ele é muito forte, dá muito dano. Só que, assim, você precisa acertar literalmente todas as skills e ter um posicionamento perfeito pra você conseguir fazer o Brand funcionar, né? Aí eu vejo o pessoal falando assim, gente, como é que você vai jogar de Brand em elos mais altos? É meio que impossível.
É, sinto a mesma coisa com o Yorick. Comparado a esses duelistas que pula, faz malabarismo, a caquice toda, o que eu posso fazer? Meu campeão não corre, meu campeão não pula, meu campeão dá salto. Aí tem que se posicionar perfeitamente e o cara tem que errar muito, mas muito mesmo, querer morrer pra conseguir morrer. Porque sei lá, a Fiora aperta o botão, tá na base.
Tipo isso.
O podcast de bonecões e mobilidade, mistura os dois juntos assim, ó, é tudo o mesmo problema. E antes da gente comentar aí quais as mudanças aí desse novo patch do TFT, me diz aí, Daipen, qual foi seu panorama geral? O que você achou dessa primeira parte do Contestação?
Cara, quando saiu eu tava bem animado por causa dos campeões que iam sair, as sinergias. Só que à medida que eu fui jogando, a sensação foi outra, porque não era igual o set dos destinos, que tinham várias composições que funcionavam. Nesse era tipo, você tinha duas, no máximo três composições que funcionavam. Eu lembro que logo quando saiu a febre, que todo mundo fazia era a comp de bruxa com a LeBlanc. E fazia anjo guardião, manopla adornada e blue pra ela ficar ultando sem parar. Limpava a fight, ninguém conseguia matar ela. E se por acaso matasse, ela ressuscitava. E aí depois, ao longo do set, foram tendo algumas outras comps também, tipo, muito escrotas. Esquecidos, comp de... Mais pro final teve a do Redimido também, com a Lux de Shojin, que dá escudo sem parar, e a Syndra também de Shojin. E também teve a do Yasuo, que ele dá dano verdadeiro, tinha muita gente spamando essa porra. E abominação, pra mim, é um negócio que a pessoa não precisa nem pensar pra fazer.
É uma abominação.
É abominação mesmo, né? E outra coisa que me incomodou foram os itens sombrios, porque muitas vezes eles mais te atrapalhavam do que te ajudavam. E, por exemplo, às vezes você tinha a Warmog Sombria. Ela te dava, tipo, 3 mil de vida, só que você perdia 60 de vida a cada não sei quanto tempo de dano verdadeiro. Às vezes seu tanque, ele morria antes de tancar a fight. Aí o time inimigo ia e chegava na sua backline facinho, porque o tanque deixava de tancar, porque ele ganhava vida, mas perdia a vida toda ao longo do processo. Tanto é que ao longo dos patches eles foram diminuindo essa parte negativa. E, por exemplo, igual a Guinsoo, ah, vou dar mais. Você bate mais rápido, só que seus ataques dão 25% de dano a menos. Cara, isso é muita coisa que você perde. E aí eles foram diminuindo isso até que agora nessa atualização eles removeram os itens sombrios. Que acabava que era mais. Tipo, era muito frustrante, você tinha que ter itens específicos em campeões específicos com traits específicas pra eles darem muito certo. Que era o caso, tipo, do Draven e tal. Para três dos específicos, né, a origem dos esquecidos era mais tranquilo, porque eles ganhavam bônus com item sombrio. Quanto mais item sombrio você colocava, eles ganhavam AP e AD, né? É, para eles era menos mal, mas para as outras classes era meio bosta.
Então você acha que dos últimos pets, assim, das temporadas do TFT, essa primeira contestação foi a que teve menos diversidade?
Eu acho que o 7-2 dos elementos era pior ainda, mas eu achei que tinha pouca diversidade. Porque o 7-2 dos elementos era literalmente Inferno, Invocador Mago ou Nocturne Helicóptero. Tinha duas composições que davam certo. Todas as outras eram uma bosta.
Senhor.
Pra mim é muito claro, assim, se o set do TFT é bom ou não. É quando eu percebo, assim, se eu me sinto motivado a jogar ranqueada. E os sets que eu gosto, eu pego no mínimo ouro. O dos destinos eu cheguei a pegar platina. Agora esse que veio agora, eu nem joguei, cara. Tipo, parei no prata, porque eu nem joguei direito. Porque achei meio assim. Tipo, não peguei passe. Pra mim, isso é um parâmetro, assim. Que quando eu tô hypado, tipo, eu jogo um monte de TFT, quero subir, enfim. Fico lá no. Participo no grupo do Facebook que tem, essas coisas.
Entendi. Então vamos contar aí pro povão as mudanças que chegaram nesse patch de meio do ano, né? De meio de temporada. Vamos começar aí pelas origens. Teve mudança aí nas origens dos campeões? Campeões novos que entraram, saíram, novas origens? Conta aí pra gente.
Tá, vamos lá. Algumas origens tiveram mudanças, como foi o caso dos esquecidos, em que eles não ganham mais bônus com base em item sombrio, mas sim para cada vitória que eles ganham, eles vão acumulando. E alguns esquecidos saíram, né? Que foi o caso do Warwick, do Victor e da Catarina. Eles foram embora. Foram esquecidos.
Papai, mãe, filho, eu também
Baduts. A gente também teve os matadores, os caçadores de dragões que saíram, né? O Trundle, o Panther e o Mordekaiser foram embora. A Diana continua, mas ela não. Agora é só emissária da escuridão, ela não é mais. Largou a vida de caçador de dragões. As bruxas também saíram, né? Lissandra LeBlanc e Morgana. Os Kindred saíram também.
Tinha uma classe, uma origem só deles, né?
Isso. A gente teve o Ryze que saiu, que era Esquecido e Abominação. Os Verdejantes também saíram. A Ashe e a Kayle continuam, que elas tinham outras classes. A Ashe, no caso, é Dracônica e a Kayle é Redimida, mas o Taric foi embora. E o Darius foi embora também, o Deus Rei da Escuridão saiu, ficou só o Garen.
O Garen é vitorioso agora?
É, o Garen é vitorioso.
Que é uma origem só dele.
Isso, que ele ganhou do Darius.
Então vamos comentar aí sobre o que que o vitorioso traz, que só é o Garen.
Ó, quando o campeão vitorioso consegue um abate, seu próximo ataque é fortalecido e causa 40% da vida perdida do alvo como dando bônus mágico.
Eita! O que que você achou desse efeito?
Achei bom porque, tipo, peças de custo 5 tem que ser roubada para compensar a dificuldade de achar ela. Então, achei justo.
Isso lembra o efeito dela praticamente a ult, né?
Isso.
Que dá dano baseado na vida perdida, dano mágico. Qual o próximo aí chegou de novo? O inanimado com a bonequinha que não sabe brincar?
Glória Groove.
Luciano Bia! Sempre acho que é Luciano Beat. Eu sempre
Não, é
sou Luciano.
Luciano Beat. A Gwen, ela é inanimada. No começo do combate, ela invoca aquela névoa encantada em volta dela, em volta de um hexágono. E ela fica por alguns segundos. E todos os aliados que estão dentro da névoa, eles recebem redução de dano, né, dos inimigos que estão fora da névoa, no caso.
Então, outra peça de custo 5 com um efeito roubado, né?
É, né? É porque, assim, a peça de custo 5, ela meio que tem que compensar a dificuldade, né?
É, e é uma origem que é só dela, né? Tipo o Gar, né? Tem que fazer por onde? Qual a outra origem nova aí que a gente tem?
A gente tem os sentinelas. No começo do combate, o sentinela com a maior vida ganha um escudo, que garante velocidade de ataque cada vez que ele é aplicado. Quando o escudo é destruído ou ele acaba, ele vai passar para o aliado que tem a menor porcentagem de vida. E assim ele vai.
Todos os sentinelas que a gente tem aqui, quem tem mais vida? O Olaf?
Cara, normalmente quem vai ficar com mais vida é o Olaf, o Galio ou o Rakan, que são.
Galio? Galio é esse dragão aqui de custo 4? Tô pensando que é Aurélio Sol, essa porra aqui. Que o dragão não pode ser a Tivana. Tivana tá destruída, né? Tá capetada.
Não, é a skin do Galio Guardião de Dragões.
Que
Saiu esse ano.
porra é essa, gente? Um galho guardiões de dragões. Nunca, meu caralho, nunca vi essa. Guardião dracônico. Porra, é essa? Dragon Slayer. Ué, mas é tipo, é caçador de dragões ou guardião de dragão?
Não, então, a linha é caçador de dragões, só que no recall ele, tipo, fica protegendo os dragõezinhos. Na Splash Art ele tá, tipo, lutando contra Kayle.
Que é caçadora.
Isso, aí eles foram
Ah.
mudar o nome da skin.
Mas vem cá, no evento aí da Neva, Viego, Sentinela, o Galho vai entrar no rolê?
Não, é
Ah,
só
só
pra
jogaram ele
skin.
aqui no TFT de perdido.
É, o Rakan, essa skin aí do Rakan é de time, é IG.
Que porra é essa, gente? O que o culto tem a ver com a escala? Tem, cadê a Riven aí? Cadê o Grave?
O TFT é brincalhão assim mesmo.
É que nem a Ashe lá do Chroma Verde, sendo que a Ashe já tem uma skin de selva pra ser o sabugueiro, né? Aí pegaram a Ashe Velho Oeste, tacaram uma tinta verde, é a Ashe sabugueiro. Ok.
Os sentinelas são Olaf, Senna, Pyke, Irelia, Rakan, Galio, Lucian e Akshan.
Então só o Rakan e o Galio que tá aí de penetra, né?
Isso, os outros são sentinelas mesmo.
E acabou -se, ou tem outros aí?
Olha, tem algumas classes que tiveram mudanças, tipo, de que entrava em campeões novos, que é o caso dos Endiabrados, que entrou a Tristana, que é canhonheira.
Como é que é o nome dessa skin? Satã Tristana? Como é que é?
Satrissânica.
Satã Tristânica. Muito bom. Aposto que o nome original em inglês não é tão legal.
Eu li caminhoneiros, né? Aí eu fiquei, ué, Tristana caminhoneira. Aí depois eu li que era canhonheira. Cano. Eu nem sei falar, cara, mas é alguma coisa de canhão. Quem usa o canhão?
Canhoneira.
Isso é caminhoneira.
Ela é a pop, sendo.
O dos regressados entrou o Fiddlesticks de novo aí.
Sem skin, né?
Esse aí veio raiz.
Engraçado que o resto é Nocturne sabugueiro, o Ornn é sabugueiro também.
Não, isso aqui é o Ivern Sabugueiro e o Volibear é aquela skin dos mil flagelos.
É, que as skins de. Um tópico aqui. As skins de bruxa do Arik e do Malphite é mil flagelos também. É igualzinho, é a mesma roupa. Botaram a
Então,
roupa.
né?
É do mesmo universo?
Do Nocturne do Ivern, sim. Agora do Volibear, até então, não.
É muito estranho.
Porque na lore dessa skin do Voli, é como se fosse uma das visões dele. Assim, como ele era visto na Freljord antiga. E ao longo do tempo, as pessoas foram vendo ele de outra maneira. Mais como o Deus da Tempestade, o urso. E menos essa coisa bizarra de Deus da guerra.
No, nas skins do Coven, das bruxas lá, agora tem o Malphite e o Arik. E eles estão igualzinho o Volibear mil flagelos. É tipo o Malphite mil flagelos, sabe?
Sim, mas tecnicamente não são a mesma coisa.
É, só é a raiz e a criatividade aí dela.
Nos esquecidos, a gente teve a entrada da Miss Fortune, também é do povo do canhão. Redmi não mudou nada. Dos dracônicos entrou o Galio, que ele é dracônico e sentinela.
Aurélio Sols, porra.
Nos abominações tem o Fiddle, que ele é abominação e regressado. Emissário da Luz não mudou, Emissário da Escuridão também não. E nos encouraçados também não mudou nada, não.
É o Nados Vigia, a Hel, e mais quem no encoraçado ali?
É o Nautilus e Vigia, Jax, Vigia e
Hel. Ó, falei Nados, eu tô doido. É o Nautilus, eu não tinha reconhecido o Jax, não.
Meu Deus. Joga todo dia.
Joga todo dia. É que eu tô jogando com uma skin Prestígio, né? Não tem mais contato com as outras. Aqueles. Então é isso, vamos partir pras classes. O que a gente tem de novidade aí?
Bom, nos assassinos a gente tem um Pyke, que é novo.
Pyke Sentinela.
Isso, nos lutadores. A Sejuani, ela não era lutadora no, na atualização passada, mas virou.
Cara, que skin da Sejuani é essa, Deus?
É aquela Amazona das feras, só que eles deixaram ela vermelha.
É, esse Chrome existe mesmo?
Não, mas teve umas skins que eles alteraram por conta própria. Se você analisar, o cabelo da Zyra Dracomonte tá vermelho, e na original não é vermelho, é branco.
Ok.
O TFT é brincalhão assim mesmo.
Aí, ó, os caminhoneiros, que é caioneiro o nome.
É, então, os caminhoneiros, a cada quinto ataque ele é substituído por um canhão, um tiro de canhão que explode em área, causando dano físico, com base na porcentagem do AD. E os campeões que estão nessa classe são a Senna, a Tristana, a Miss Fortune e o Lucian.
Ah, então o negócio é encher o cu deles de ataque speed.
É, e AD.
É, são os atiradores, né?
Uhum.
Pou, pou, pou. E qual a habilidade da Tristana? É?
Ela pula.
Ah, pensei que seria a bombinha, já pensou? A sua passiva do caminhoneiro com a bomba.
Não, misericórdia.
já tô estragando, dando ideia errada aqui. E agora a classe que só tem um, né? O cuidador, né?
Ah, esse aqui é o do Heimer, continua a mesma coisa, que ele bota a maquininha e a maquininha ganha attack speed e explode. E quando o Uta solta um tantão de fogo, queima todo mundo.
Na cavalaria, teve mudança?
Mesma coisa. O Cruel, que só tem um timo, é a mesma coisa também. Emanadores também não mudou, que é o Invoker em inglês. Nos cavaleiros, a gente teve a adição do Galio, que pra mim era outra classe, mas enfim, é cavaleiro. Nos legionários, a gente teve a adição da Irelia, que era a Irelia legionária. No Místicos, a gente teve duas adições, que foram o Fiddlesticks e a Gwen. Nos patrulheiros, a gente teve a adição do Akshan. E nos renovadores, a gente teve a adição do Rakan. Regeneradores ou renovadores, eu não lembro.
É, acho que o português tá regenerador.
É, os regeneradores teve o Rakan.
Falando em tradução aqui, eu tô chamando toda hora de ascensão dos heróis, mas aí eles traduziram pra despertar, né?
É, despertar.
Nossa, minha cabeça tá... Down é ascensão, mas...
Down é alvorada, na verdade.
Ah, é, dá uma ideia de alvorada, ascendência, sabe?
Uhum.
Na minha cabeça faz outro sentido.
Escarmuçadores, que eu acho um nome muito feio. A gente teve a Irelia de Nova e tem o Olaf também, que tá nessa classe. Ambos são sentinelas, né? Dá um combinho legal. E nos enfeitiçadores, não teve nenhuma mudança, não.
Ah, agora que eu tô reparando o cabelo da Zyra.
Sim, é diferente da skin base.
Ela comprou aquela tinta lá da farmácia e ficou...
Passou um coiton.
É a fase ruiva aqui. Todo...
Ah, é. Tem que ter, né?
A era ruiva. Mas não teve nenhuma mudança assim de efeito?
Então, teve uma mudança que foram os itens. Agora a gente tem os itens radiantes.
Ah, mas nas classes.
Ah, nas classes e nas coisas, não. As mudanças... Inclusive, esse foi um dos sets que acho que menos mudou. Sim.
Tem muita coisa acontecendo, né? Eu acho que a Riot tá priorizando alguns campos, né?
E assim, em relação à mudança da mecânica, foram esses. Saíram os itens sombrios e vieram os itens radiantes. São itens que só pode usar um por campeão.
É tipo o mítico.
É, não, ele vem super bufado em E todo mundo ganha ele ao mesmo tempo. Todo mundo ganha ele no 3-6. Que aí pra dar uma balanceada, né? Porque senão, tipo assim, ah, alguém pega antes, ganha um monte de coisa com isso, aí o outro só pega lá depois quando já tá morrendo.
Mas cada pessoa só ganha um e esse um só vai pra um campeão.
Isso. Aí você tem que escolher bem, né? Pra quem que você vai colocar.
Então no jogo todo cada um vai ter dois radiantes no final, basicamente.
Eu não lembro se você ganha mais de um radiante, tem que olhar.
Será que na rodada, sei lá, na rodada 9 ganhou 33?
Não, é só um por jogo.
Ué, um por jogo? Não são dois, não?
Não, é só um.
Eita.
Mas assim, lá na frente você ganha algumas coisas, tipo emblema. O emblema é que transforma um campeão em outra classe, né? E você também agora ganha uns ovinhos dourados, que vem, podem vir espátula, pode vir ouro, pode vir bênção da Nico.
É o fator forte do. Ai, meu Deus.
Tipo assim, ele aparece quando você fica abaixo de 40 de vida. Que é uma forma de ajudar quem tá indo mal, né? Às vezes.
O pessoal virar o jogo, né?
Sim, é pra dar chance de virar, né? Porque às vezes, mesmo com o ouro extra que você ganha quando você tá em sequência de derrotas, às vezes não é o suficiente. E tem uma outra coisa que você ganha também, que é um livrinho. Esse é o livrinho dos emblemas, que se você tiver um espaço no seu banco, né, de reservas lá, ele aparece. E aí quando você coloca arrasta ele pra loja, aparecem vários emblemas de classes que você pode escolher. Porque tem algumas classes que tinha antes com os itens sombrios, tipo os endiabrados. E aí tem algumas classes que, tipo, não tem mais, né? Por falta de espaço. E aí agora esse livrinho dos emblemas serve para ajudar nisso. Aí normalmente vem emblemas, os que vêm é porque você tem pelo menos algum campeão que tem essa característica em campo, né? Não vem tipo aleatório, o que já ajuda, né? Que às vezes acontece isso muito no TFT. Antes era assim, você tava fazendo composição full mago e vinha um item de assassino. Você ficava, ah, legal, não tenho nenhum assassino em campo. Vou fazer o que com isso?
Famoso fator sorte, hein, que eu não gosto.
Então, eles deram uma diminuída aí nesse RNG. Mas TFT tem bastante coisa de tática, assim. Quando que você vai jogando, você vai pegando com o tempo de entender. A hora certa de roletar, a hora certa de comprar XP e como organizar as coisas, se você compensa ou não vender, essas coisas assim. Posicionamento também influencia muito como você organiza seus campeões. Porque às vezes, tipo, você bota um Zéfiro, quebra toda a composição de um cara, porque o carry dele ficou lá no furacão, tipo, metade da partida, né? Aí quando ele desce, tipo, a frontline dele às vezes já morreu inteira. Aí fica só o Glass Cannon, né? Lá atrás.
Sem falar que os campeões são meio burros ali no tabuleiro, né?
Ah, e tem isso também.
Fala que o cara é errado.
O que me dá raiva, pô, é quando tem um atirador, vem um assassino assim, bate nas costas dele, ele não vira no assassino, ele vira no que tá na frente.
Coitado. E chegou pequena lenda nova, skin de tabuleiro, né? Como é que fala?
Skin de arena, aí sempre tem, né? A Riot tem que farmar um dinheirinho. Tem passo novo também. Aquele mesmo esquema de antes, que vem boom, vem defeito, vem arena, vem pequena lenda, vem. O que mais que vem? Emote. Tá, e normalmente as pequenas são fofinhas. O que me dá raiva é que, tipo assim, na série vem três pequenas lendas. A que eu quero das três nunca vem, só vem as outras duas pra mim.
Ah, tipo caixa de esquina, você.
Igual tem o lobinho, o rato e a sereia. Eu queria sereia, né? Óbvio. Vem qual? Vem um rato. Tá de
Ah,
sacanagem
bem
comigo.
Twitch aí, ó. Chamou de, como é que fala? Zaunita.
Ah, não, eu sou limpinho. Que isso?
Só te piltou, velho. E para fechar aqui seu panorama geral, o que que você achou dessas mudanças de meio do ano? O que que você está achando que vai ser forte? O que que você acha que vai rolar de a composição mais fodida até o final do ano? Quais são suas expectativas aí?
Cara, o Lucian tá bem forte. Achei os sentinelas em geral fortes também. Algumas composições antigas ainda funcionam muito bem, tipo o Emissário da Luz com a Karma, a carregadora, a Abominação ainda tá forte. Esquecido com o Viego também tá forte ainda. Tem várias composições que eram fortes antes que ainda continuam. Mas tem algumas coisas novas, né? Eu acho que os Sentinelas foram o que mais mudou aí, o que mais chamou a atenção. Alguns eu não vejo aparecendo tanto, que foi tipo, Fiddle e a Gwen não vinha aparecendo muito ainda. Eu não sei se por que exatamente, mas eu gostei bastante de fazer Sentinela.
Você foi no PBE fazer antes de jogar?
Não, quando eu joguei já tava no live já. Normalmente eu faço ou Sentinela com o Emissário da Luz, ou com o Redimido. Geralmente eu saio misturando essas três coisas aí e fica tudo na mesma estéticazinha bonita de cores claras.
Você sentiu que agora você vai voltar a jogar ranqueado ou não?
Cara, eu fiz a MD. Eu tô no meio da MD5, na verdade, né? Eu já tô prata 3, quase 2, mas eu acho que eu vou jogar mais, sim, ranqueado.
Vai pegar o platino de novo?
Ah, e se eu gostar do 7, vou tentar. Da outra vez eu consegui. Fiquei com medo de cair de novo, e aí eu joguei pouco no platina, sim, né? Quem sabe eu tente mais.
Só pra se manter ali e ganhar a bordinha.
Ganhar um emblema, só pra ganhar o emote.
Vale pra ganhar skin também, né? O TFT, né?
Ah, pequena lenda, a partir do ouro você ganha.
Ah. Não, mas no caso, a skin do Vitorioso, TFT não conta, né?
Não, não conta não.
Ah, só a Flex e a Solo.
É, Flex Solo Kill.
Então é isso, mais algum aviso?
Não, acho que é só isso.
E o Merchan da o Jabá da Rádio, que a gente não disse lá no começo. Que a gente tá muito ruim de mendigaria. Que a gente, é que no fundo a gente perde a esperança, né? Ninguém doa. Quase ninguém doa no padre mesmo.
É, né? Vamos lá. Você pode apoiar a Rádio Runeterra e sua família, né? Que inclui aí a Rádio CBLOL e o Autofio financeiramente.
É, indiretamente o Conselho Mutuna, que é meu podcast sobre X-Men, também influenciado, porque sou eu que edito, sou eu que sou, tipo, a cabeça do podcast, então acaba ajudando tudo aqui.
É o holding.
Como é que é? Formação de quadrilha, não. Rachadinha.
Meu Deus.
Uma trivia, eu até participei de um podcast, né, sobre a série do Soldado Invernal, né? O nome é Café na Taverna. Eu participei do episódio 35, né, que é sobre a série do Falcão e o Soldado Invernal lá, que é o que é ser o Capitão América. E lá eles perguntaram, quais podcasts você participa? Aí eu comecei a falar, então tem a Rádio Runeterra, tem a Rádio CBLOL, que eu só lanço, mas faz parte da Hold, tem um Autofrio. Aí o cara pensou, caralho, 20 podcasts. mas religiosamente só a rádio Runeterra que eu participo e edito, né? O Conselho Mutuna tá saindo uma vez por mês, queria que fosse duas, quinzenal, mas estou conseguindo fazer cada 3 semanas ou 4 semanas. E o Autofio sai muito aleatório quando eu quero gravar qualquer outro assunto que não tá relacionado a games. Aí sai lá no Autofio como uma conversa super off, assim, sabe? Isso é o Flow Podcast da... Misericórdia. Bati 3 vezes aqui. Não quero me comparar com aquela bosta de Monark, não.
Tá repreendido.
Em nome de Exu. Então, mas já saímos muito pela tangente aqui, já acabamos de falar do TFT. Mas o aviso é o seguinte: fique por dentro dos nossos podcasts no Facebook, Twitter e Instagram. Só procurar lá Rádio Runeterra, conversa com a gente. Quiser participar com o tema, é só chegar a conversar com a gente marca o rolê. E pra ajudar a gente financeiramente é o Padrim, né? Que, como o Lucas disse, vai ajudar toda a hold aí, toda a nossa quadrilha de podcast. padrim.com.br/Rádio Runeterra. Dou um dinheirinho lá que você ajuda o Daipen aí a ganhar um microfone novo.
A outra notícia é que eu estarei começando a fazer lives.
Ah, te perguntei que tem outro aviso aí, você ficou quieto.
Esqueci. É que é novo, sabe? Não tô acostumado.
É novidade até pra você, né?
É novidade até pra mim.
Tá vendo agora aqui. E conta aí o rolê da sua vida de streamer.
Não, pô, eu comecei sábado, fiz uma live até então, sem entender direito como funcionam as coisas. Depois eu tenho que aprender a configurar um monte de coisa.
Mas... pergunta a nossa amiga Zara vs Zombies. Ela vai te passar direitinho um rolê da configuração, essas coisas.
Não, então, algumas coisas eu descobri como que faz. Fiz overlay, fiz uns, né, uns firulagens.
Nem sei o que é isso. É.
Então, overlay é quando fica aquela, tipo, aquela bordinha enfeitada na frente do client.
Ah.
Na câmera, o pessoal chama de overlay. Aí algumas coisas eu já fiz, só que, né, outras ainda... Em relação a configurações, eu não sei ainda como faz, mas estou aprendendo. Bom, é twitch.tv/daipen com 2N. Eu achei que eu era o Daipen original, mas eu tenho...
Eu pensei que, pô, será que tem um outro fã do Daipenmon? Que nem então... o Digimon avulso?
Então, né, eu descobri que no LoL tem pelo menos uns 4 espalhados pelo mundo. E quando eu digito, tipo, no .gg aparece no Japão, não sei o quê. É, mas o do Daipen, eu achei que era eu, cara. Mas eu coloquei todos os meus e-mails possíveis e nenhum deu certo. Então eu acho que não sou eu.
Já vai falar assim, segue lá a gente na Twitch, Daipen com 2 N's no final. Tipo a Mika. Mika? Com... É.
Infelizmente, enfim, faz parte, né? Quem sabe a gente não começa a fazer o podcast em live, vocês vão poder...
Fazer podcast de vídeo, sabe? Ah, Flow Podcast! A era Flow Podcast chega para todos. Então é sobre isso, gente. Já passou muito aqui. Beijo, tchau.
Tchau.
Eu botei o gravador agora, ainda bem que eu lembrei do começo.
Não, então, eu ia até perguntar isso, se você queria que eu colocasse pra gravar em paralelo.
Sempre é bom, né? Ultimamente eu não precisei pra editar nenhum, mas você sabe. No dia que você não coloca, é o dia que precisa.
Então, na próxima, quando for gravar com o Rod, eu vou pedir pra botar, cara, porque tem alguns trechos assim. É, só teve uma vez, assim, que foi um trecho gigantesco, mas normalmente sempre tem um trechinho curto, assim, que corta alguma coisa. Aí eu tenho que fazer o maior malabarismo, assim, pra frase fazer sentido.
A gente podia gravar o podcast uma vez ao vivo na Twitch.
Então, eu tava pensando nisso, depois que minha webcam chegar, a gente pode começar a gravar ao vivo.
Cara, a minha webcam, o único problema que eu vi nela é que eu preciso, tipo, de uma lâmpada pra me iluminar, sabe?
Ring light.
Ah, não, eu uso aquelas lâmpadas de escritório, sabe? E posiciono elas de um jeito aqui. Só que o problema, sei lá, eu sinto calor.
Eu tinha uma, só que deu defeito. Eu pedi pro meu pai arrumar, só que precisava de alguma
coisa. Pô, ring light é 100 conto, né?
É, não é tão caro, não. A webcam é mais caro que isso.
É, aí daqui a pouco eu compro fundo verde, aí começo a fazer vídeo. E aí, vocês sabem o que Freud tem a ver com Naruto Shippuden? Se liga no meu vídeo, saco.
Cara, olha a hora que o menino mandou mensagem, gente. Bem na hora de gravar o negócio, ele manda assim. Aí eu tava lembrando de tu essa semana.
Que isso, gente? Coisa que baixaria.
Eu tô assim.
Isso tá sendo gravado, fala isso agora.
Aí eu fiquei assim, tá, eu respondo o quê? E eu tô assim.
Maneiro.
Eu tô assim, gente, ele não tava namorando.
É, onde brincar um brincador, né?
A cena pós-crédito já tá garantido, né?
Gente, o pessoal que mora em São Paulo e sabe que eu sou do Rio, eles pensam que eu moro no Rio de Janeiro, capital, né?
Uhum.
É que eu moro no interior, né? Aí o pessoal fala, ah, eu tô indo pro Rio, sei lá o quê. Tipo assim, querendo se ver, pô.
Uhum.
É, acho que é mais fácil. Talvez você sair de São Paulo e indo pro Rio de Janeiro capital seja mais rápido que eu sair daí.
Não, às vezes aconteceu isso uma vez, minha amiga. Às vezes acontece isso. Pessoal, ah, não sei o quê, tô aqui na Bahia, vou pra você ver. Aí eu vou falar assim, tá, mas você tá onde? Aí a pessoa, ah, eu tô em Salvador.
Ah, que Bahia é um bairro só e Bahia só tem Salvador.
É, da minha cidade pra Salvador são 12 horas de ônibus.
É. E detalhe, se eu morasse na Baixada, que é pé do lado do Rio, pra chegar no Rio, por exemplo, ia demorar umas 2 horas só de ônibus. E a Baixada do lado, por causa do trânsito.
Nossa, ainda tem isso, né?
Meu Deus do céu. Onde a gente tava?
Sim, eu tava...